Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Rio Solimões do Amazonas está comprometida devido à estiagem.
Ouvidoria Agrária em Brasília analisa conflitos em Anapu, no Pará.
Planos de saúde em Roraima são os mais caros do país.
CBF volta atrás e decide reduzir em 5% o preço do ingresso para Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
A seca põe em perigo a navegação pelo rio Solimões, no Amazonas.
Bancos de areia estão se formando no rio e afetando o tráfego das embarcações.
Os detalhes com Otto Farias, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
O nível das águas do rio Solimões, no Amazonas, continua baixando e atingiu a marca de 5 metros e 54 centímetros, hoje, dia 27 de julho. A informação é da ANA, Agência Nacional de Águas. Por causa dessa situação de seca, as embarcações estão tendo dificuldade para atracar no porto fluvial de Tabatinga, além de enfrentarem dificuldades de navegação por causa dos bancos de areia que se formam no rio, informou o representante da ANA em Tabatinga, Jaime Silva.
As embarcações já estão tendo até dificuldade de atracar aqui no porto de Tabatinga e para navegar também, né? Porque está aparecendo muitos bancos de areia no meio do rio. E a tendência é secar muito mais.
O coordenador da Defesa Civil de Tabatinga, José Costa, informou que o órgão tem uma programação para atender a população ribeirinha prejudicada com a seca, como distribuição de caixa d'água. E o governo do estado só vai decretar situação de emergência quando tiver os números das famílias prejudicadas. Esse levantamento ainda não foi concluído. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
As denúncias de novos casos de conflito em Anapu, no Pará, são tema de uma reunião na Ouvidoria Agrária aqui em Brasília.
Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações ao vivo. Olá, Renata, onde você está agora?
Olá, Luciano, olá, Glaucia. Eu estou agora, nesse momento, na sede do INCRA em Brasília, né? Onde essa reunião está acontecendo para tratar da situação da comunidade conhecida como Mata Preta, que fica no município de Anapu, no Pará, é próximo ali a Altamira. É, participam da reunião o ouvidor agrário nacional, o desembargador Gessino José da Silva Filho, o procurador-geral do INCRA e o procurador do Ministério Público Federal, Felício Pontes, além de outras pessoas, né? Ontem, Luciano, nós noticiamos aqui na Rádio Nacional, né, que o ouvidor agrário regional estava indo para o local apurar denúncias de que famílias estavam sendo expulsas por homens armados, né? Acontece que o Marcial Mota, que é o ouvidor regional lá no Pará, estava no caminho quando ele cruzou com algumas famílias, foi parado por algumas famílias que estavam vindo dos lotes, né, e recebeu a informação de que as pessoas pediram, né, para que ele não fosse para o local por temor de represária dos lavradores que estavam lá ainda na região da Mata Preta. O que aconteceu é que o ouvidor, de fato, não chegou até o local, não chegou até a região, voltou e relatou os dados agora para a Ouvidoria Geral Agrária aqui, da Ouvidoria Agrária Nacional, e nós estamos aqui aguardando um retorno de que providências podem ser tomadas. Nós recebemos também uma carta de que as irmãs, que são da mesma congregação da irmã Dorothy Sten, que foi assassinada na região há 11 anos, né, elas iriam começar, a gente ainda precisa confirmar, mas que elas iriam começar hoje, a partir das 18 horas, agora há pouco, uma greve de fome para protestar em defesa dessas 250 famílias que vivem aí na região da Mata Preta. A gente está aqui, qualquer informação a gente entra na programação. Ok?
Obrigado, Renata Martins, que é da Rádio Nacional da Amazônia.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$420 milhões de Antônio José Junqueira Vilela Filho e outras pessoas envolvidas no esquema de desmatamento e grilagem de terras no Pará.
O grupo foi preso pela Operação Rios Voadores. A organização criminosa, além de desmatar, utilizava mão de obra semelhante à escrava e documentos fraudulentos.
O sistema destruiu 300 quilômetros quadrados de florestas em Altamira, no Pará, área equivalente à cidade de Fortaleza, no Ceará. O prejuízo ambiental foi de R$420 milhões.
Até sexta-feira, uma mobilização contra o tráfico de pessoas será realizada no aeroporto e no terminal rodoviário de Belém.
As informações com Cássia Nascimento, da Rádio Cultura do Pará.
De acordo com o Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, divulgado no ano passado, em 2013, 254 pessoas foram vítimas do crime em 18 estados do Brasil. Os tipos mais comuns foram o tráfico para exploração sexual, o tráfico interno e internacional e o trabalho escravo. Para alertar sobre essa realidade, uma semana de mobilização acontece em todo o país. Em Belém, as ações ocorrem no terminal rodoviário e no aeroporto, com orientações aos passageiros que embarcam e desembarcam na capital. A professora Maria Elisa Curti, que estava retornando para São Paulo, aprovou a campanha no aeroporto.
Importantíssima, né? Hoje mesmo eu estava lendo sobre dificuldade de se encontrar pessoas, porque não existe uma integração entre os estados brasileiros, entre as diversas aí unidades, para divulgar o nome das pessoas desaparecidas, que é muito mais difícil.
O cirurgião dentista Arthur Silveira veio de Brasília passar as férias com a família em Belém e também recebeu orientações sobre o tráfico de pessoas. Ele acredita que a iniciativa é válida, mas acha que o trabalho deve começar bem antes, para evitar que as pessoas sejam aliciadas.
Porque quando a pessoa já chega aqui, ela já passou por todas as informações fora, né? Então a pessoa já aliciou, já conversou, já convenceu, e quando a pessoa chega aqui, eu acho que já é o último passo, ela já está sendo traficada, né? Então eu acho que a informação é válida, mas eu acho que a atuação em, pelo menos, ver alguma atitude suspeita, em atuar realmente como polícia, eu acho que seria mais eficaz, né?
A coordenadora estadual de prevenção a esse tipo de crime, Leila Silva, destaca a importância de levar informação à população.
Para levar para toda a sociedade que migra tanto interno quanto externamente, a informação de uma viagem segura, para você não ser abordado e cair dentro de uma rede que vá te levar a uma violação de direito.
Os casos de tráfico de pessoas são encaminhados para a Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos. A delegada Ildenê Moraes ressalta que é preciso estar atento para evitar ser vítima dos traficantes.
A gente orienta as pessoas para que fiquem alerta a promessas, por exemplo, a promessas milagrosas, empregos extraordinários em outros países. Então, a gente sempre alerta para que as pessoas fiquem atentas para essa questão, para não se deixar levar por essas situações que chegam de resolução da sua vida de forma muito rápida, de casamento com homens ricos, todas essas situações. A gente orienta para que a pessoa fique alerta e qualquer sinal denuncie na nossa delegacia.
A Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos funciona no primeiro andar do prédio da Divisão de Investigações e Operações Especiais, DIOI, na rua Vertano Rocha, 417, próximo a Padre Eutíquio. A população também pode denunciar crimes de tráfico humano pelo Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. De Belém, Cássia Nascimento.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
O estado de Roraima tem a maior média de preço de plano de saúde do país, segundo relatórios da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Vamos a Boa Vista saber os detalhes ao vivo com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima. Olá, Pedro.
Olá, Glaucia. Olá, Luciano. É isso mesmo. De acordo com a publicação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão federal que regula os planos de saúde, a média de preço em Roraima é de R$ 706,78, a mais alta do Brasil. Em relação a 2015, o estado perdeu 3 posições no ranking, o que corresponde a uma alta de cerca de 18%. Das 5 unidades da federação com média de preço mais alta, 4 são da região norte. Além de Roraima, Amapá, Amazonas e Pará estão nas últimas posições. O estado do Tocantins registrou o maior aumento percentual, com alta de 25,6%, e ocupa a 22ª posição do ranking. O Ceará foi o único estado a apresentar diminuição na média do preço, com 3% a menos. Mesmo com um aumento de quase 20%, São Paulo continua com o menor valor médio, R$ 423,41. De volta com vocês no estúdio, Luciano, Glaucia.
Obrigada, Pedro, da Rádio Universitária de Roraima.
E os indígenas da comunidade do Araçá, em Amajari, vão receber amanhã um mutirão de saúde.
Os detalhes com a repórter Dina Vieira, da Rádio Roraima.
A ação partiu de uma demanda das lideranças que solicitaram apoio do Estado nas políticas de saúde indígena, que são de responsabilidade do governo federal. Para atender ao pedido, a CESAL elaborou um cronograma de ações que irá atender a um total de 6 comunidades até novembro. Quem nos dá os detalhes do atendimento é a gerente do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde dos Povos Indígenas da CESAL, Claudete Ambrósio.
A população indígena que vem até a unidade aqui do estado, demora muito para ser atendido, então achamos melhor que fôssemos até em loco para fazer esse atendimento.
Para a realização desta ação, a CESAL disponibilizou 4 médicos, um ginecologista com ultrassom, um cardiologista com eletrocardiograma, um oftalmologista e um urologista com ultrassom. Também será feita coleta de sangue para o diagnóstico de câncer de próstata. Além disso, o mutirão também levará serviços de enfermagem, como aferição de pressão arterial e glicemia. De Boa Vista, Roraima, Dina Vieira.
O ambiente e as condições adequadas para um parto normal foram discutidos em um seminário por profissionais de saúde da Rede Pública do Amazonas.
Os detalhes com Beatriz Gomes, da Rádio Cultura do Amazonas.
Um espaço adequado e uma equipe multidisciplinar humanizada são fundamentais para o parto. De acordo com a coordenadora estadual da Rede Cegonha, Luena Xerez, Secretaria Estadual de Saúde, a Suzan está trabalhando para reforçar, nas 7 maternidades da rede, as boas práticas relacionadas ao parto e ao nascimento.
Esse processo seja um processo compartilhado entre a equipe e a família e ela. E aí, então, por isso a gente precisa rever, né, os nossos processos de trabalho e rever ambientes. Então, a gente está falando de centros de parto normal, de bolas, aquelas bolas que tradicionalmente se usam no Pilates, como instrumentos que são facilitadores do alívio da dor, né, alívio não farmacológico da dor.
O seminário demonstrou, por exemplo, o tipo de iluminação, a forma como o ambiente deve ser organizado, os pisos e a privacidade. Toda a estrutura para que as mães decidam como querem parir. Para a assessora técnica da Coordenadoria da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Sônia Levori, a atenção com a ambiência e a qualificação da equipe faz parte da Política Nacional de Humanização do Parto.
Desde a década de 90 já vem se discutindo a retomada, o resgate do parto para a mulher, né? Porque no intuito de reduzir morte materna, a saúde tomou para si o nascimento. Né, tomou para si esse momento do parto, que ele é singular, ele é da mulher. A mulher já vem parindo desde do início dos tempos, né?
Aproximadamente 100 profissionais da saúde da capital e do interior participaram do seminário. De Manaus, Beatriz Gomes.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
A Universidade Federal do Maranhão, por meio do herbário Ático Seabra, une o conhecimento científico com o uso de plantas medicinais. E esse trabalho resulta em atendimento à população.
Uma das descobertas é a Xananã, usada para dar mais qualidade de vida a pacientes com câncer e AIDS.
Sobre esses assuntos, Helen Oliveira, da Rádio Universitária FM do Maranhão, conversou com a doutora Terezinha Rego, responsável pelo herbário.
Reconhecida internacionalmente, a doutora Terezinha Rego atua há mais de 45 anos, contribuindo para estudos sobre as plantas medicinais com o intuito de fabricação de medicamentos. Terezinha comenta sobre a importância e o objetivo do herbário Ático Seabra.
O herbário ele é um programa de extensão da Universidade Federal do Maranhão e ele surgiu com a necessidade que nós sentíamos de atender as pessoas que vêm do interior acostumadas com esse medicamento natural partindo das ervas e que ao vir para a capital não tinham nem locais próprios para cultivar essas plantas e continuar os seus tratamentos através das plantas.
A xanana, planta característica da flora maranhense, bastante utilizada na medicina natural, é estudada há mais de 22 anos e se tornou uma opção para os pacientes portadores do vírus HIV e pessoas com câncer. A doutora comenta sobre o princípio ativo que proporciona uma maior qualidade de vida para esses pacientes.
A xanana, ela surgiu do estudo que nós fizemos procurando em plantas nossas da flora do Maranhão uma que fosse energética e tivesse algum princípio ativo capaz de estabelecer energia, e principalmente pensando nos aidéticos, que eles têm uma queda do sistema imunológico, não é a cura, infelizmente, mas ela dá uma estabilidade nesse processo de manter o sistema imunológico controlado. Ela surgiu assim de pesquisas longas, sempre a informação vem de populares que nos trazem as plantas aqui. Ela mantém o sistema imunológico, ela é energética, dá uma resistência melhor, é problema de tonteira, falta de ar. Ela tem uma série de estados físicos que ela consegue minimizar essas reações. Eu tenho 83 anos e eu tomo um vidro de 100 ml mensalmente. Todas as pessoas que têm uma vida muito agitada, que trabalham muito, tem excesso de trabalho, ela ajuda demais. E agora nós estamos também utilizando com pessoas com câncer na fase de quimio e radioterapia. Também não é a cura do câncer de maneira alguma, mas ela também estabiliza um pouco e melhora a qualidade de vida das pessoas com câncer. Nós temos assim uma produção assim mensal de 100 vidros.
Além de São Luís, a doutora cita os municípios atendidos pela iniciativa.
Estamos agora em Icatu, implantando uma horta medicinal em Icatu. E a nossa, todos os municípios que nos procuram, a gente prontamente atende.
Terezinha Rego atende de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, e às 2 às 6 da tarde, no herbário da Universidade Federal do Maranhão, área Itaquibacanga. Com produção de Edson Botelho, de São Luís, Helen Oliveira.
Programa da Defensoria Pública leva atendimento jurídico a comunidades quilombolas no Tocantins.
Amanhã, um seminário vai discutir os desafios de quem mora nesses territórios, como nos conta a repórter Tamara Cruvinel, da Rádio 96 FM de Palmas.
Comunidades remanescentes de quilombos do município de Arraias, a cerca de 422 quilômetros de Palmas, participam nesta quinta-feira de um seminário que vai debater os desafios e as perspectivas dos territórios quilombolas no Tocantins. De acordo com o coordenador do Núcleo da Defensoria Pública Agrária, Pedro Alexandre, o objetivo é promover e incentivar a participação da sociedade civil e acadêmica na divulgação e conscientização dos direitos dessas comunidades, além de levar assistência jurídica à população que fica isolada nos territórios rurais no interior do Tocantins. Existem hoje no Tocantins 43 populações reconhecidas como comunidade quilombola pela Fundação Palmares. E ainda segundo o defensor Pedro Alexandre, o seminário faz parte das atividades do projeto Defensoria Pública Quilombola, que realiza atendimentos nessas comunidades, levantando suas necessidades e demandas.
O programa continua, temos previsão de atender novas comunidades no segundo semestre. E o seminário é uma parceria com a UFT no campus de Arraias, também temos ideia de levar para outros campos, seja de outras universidades.
E através do projeto Expedição Cidadã, a Defensoria Pública vai atender nesta sexta-feira as comunidades quilombolas Calunga e Lagoa da Pedra, localizadas no município de Arraias. O projeto já realizou 16 edições em 2016 e outras ainda serão realizadas no decorrer do ano. De Palmas, Tamara Cruvinel.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Recuperação da BR-364 no Acre deve ser concluída no próximo ano.
As informações com Dejanaine Oliveira, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
A recuperação emergencial vem sendo executada pelo DENIT nos 35 quilômetros mais difíceis, que compreende o trecho entre Tarauacá e o Rio Liberdade. Para o restante da estrada, de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, o DENIT mantém boa trafegabilidade, com serviços de tapa-buraco e reciclagem do solo. O supervisor do DENIT no Acre, Tiago Caetano, ressaltou que esse primeiro trecho, os trabalhos já foram concluídos, com 3 frentes de serviços atuando na BR, que tem expectativa de conclusão a partir de 2017.
Estamos agora na fase nesse trecho de lançar um novo revestimento por cima da base de pedra feita, e temos mais 3 frentes de trabalho executando serviço entre Sena Madureira e Tarauacá. Com isso tudo, a gente vai conseguir, inclusive, ajudar os nossos contratos, né, que estão sendo licitados agora, de crema. As expectativas são boas. Até o final do ano, a gente conseguir, pelo menos, eliminar os pontos críticos e passar esse inverno sem isolamento e para o ano que vem, sim, concluir todo esse contrato.
Outra barreira é quanto ao limite de cargas que ainda circulam pela 364. O DENIT já solicitou junto ao governo federal a instalação de pelo menos 4 balanças ao longo da rodovia. De Rio Branco, Dejonane Oliveira.
2 audiências públicas foram realizadas em Tarauacá e Cruzeiro do Sul sobre os reparos na rodovia.
Agora deve ser aberto o processo de licitação para que a próxima etapa das obras seja iniciada até setembro.
Esporte.
Após audiência de conciliação, CBF decide dar desconto de 5% em ingressos para jogo do Brasil em Manaus.
A repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
O preço dos ingressos para o jogo de futebol entre Brasil e Colômbia no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia em Manaus será reduzido em 5% para as cadeiras superiores. Esses assentos correspondem a 50% dos disponíveis no estádio e passam de R$ 220 para R$ 209 a inteira e de R$ 110 para R$ 104,50 a meia entrada. Os novos valores são resultado da audiência de conciliação realizada nesta quarta-feira na capital amazonense, entre representantes da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e do Ministério Público do Estado. A tentativa de acordo foi determinada pela Justiça após uma ação do MP que considerou exorbitantes os preços dos ingressos, entre R$ 110 e R$ 400, meia entrada. A primeira audiência foi realizada na segunda-feira, quando a CBF pediu 48 horas para analisar as exigências. O Ministério Público não conseguiu a redução de 60% que havia pedido, mas, segundo o promotor Otávio Gomes, houve avanço em outros pontos.
Depois de exaustivas tratativas e negociações, a gente chegou a um acordo possível com a CBF e ficou estabelecido que haverá a numeração dos ingressos vendidos, haverá uma operacionalização disso, né? Para numerar os ingressos que já foram vendidos e os que serão vendidos para esse jogo. Também ficou estabelecido que haverá um jogo treino da seleção brasileira aqui em Manaus, aberto para a população, em que ela contribuirá a cada uma das pessoas com 1 quilo de gênero alimentício a ser destinado a entidades filantrópicas indicadas pelo Ministério Público.
O promotor informou que os torcedores que já compraram ingressos para as cadeiras superiores serão ressarcidos. Para o advogado da CBF, Roosevelt Jobim Filho, o acordo foi a melhor solução para o impasse.
A conciliação sempre é o melhor caminho da resolução dos conflitos. A CBF resolveu reduzir em 5% o valor do anel superior e também, em homenagem ao povo do Amazonas, à Federação Amazonense de Futebol, ela decidiu por dar o treino aberto da seleção brasileira.
De acordo com o presidente da Federação Amazonense de Futebol, de Sica Valério, os preços dos ingressos da Arena da Amazônia são mais altos porque o estádio possui menos assentos em relação às outras arenas do país.
Nós temos aqui 24 mil assentos a menos. Isso foi uma informação que foi emitida que causou todo esse mal-estar. Depois a gente conversou com o membro do Ministério Público, todos eles também foram muito claros nisso. Que se tivesse vindo essa informação, né, isso justifica 40%, né, em cima dos valores.
A CBF informou que a venda dos ingressos, que estava suspensa pela Justiça, será retomada ainda nesta quarta-feira. A partida entre Brasil e Colômbia vale uma vaga na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. De Manaus, Bianca Paiva.
A caminho dos jogos.
O tenista suíço Roger Federer está fora dos Jogos Olímpicos do Rio. Federer iria tentar no Rio a única medalha de ouro que não conseguiu e deixou escapar em Londres, ao perder a final de simples masculina para o inglês Andy Murray. Federer tem uma medalha de ouro nas duplas masculinas ao lado de Wawrinka e era favorito nas duplas em 2016 ao lado de Martina Hingis. Federer não conseguiu se recuperar de uma cirurgia no joelho e é a grande ausência do tênis ao lado da russa Maria Sharapova. Faltam 9 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 42 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Voltamos a falar sobre saúde.
Dois exames usados no diagnóstico de leucemia foram incorporados à tabela do Sistema Único de Saúde.
As informações com Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia.
Pacientes do Sistema Único de Saúde terão direito a fazer de graça dois exames de detecção de um vírus associado a tipos de câncer. Os procedimentos foram incluídos na tabela do SUS, em portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O vírus HTLV-1 pode ser a causa de leucemia e linfoma. Os exames são considerados de média complexidade e o SUS vai pagar R$ 65,00 por um e R$ 85,00 por outro. Podem fazer os testes pacientes a partir de 19 anos. A transmissão desse vírus ocorre pela relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada, pelo compartilhamento de seringas e agulhas no uso de drogas e da mãe infectada para o recém-nascido na amamentação. A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas durante toda a vida. Apenas 10% dos pacientes adquirem alguma enfermidade associada ao vírus, como doenças neurológicas, oftalmológicas, dermatológicas, urológicas, além de leucemia e linfoma. De Brasília, Daniele Soares.
Em Belém, pais e filhos se preparam para voltar à rotina das aulas depois dos dias de folga.
O repórter Carlos Reis, da Rádio Cultura do Pará, traz algumas dicas para que as crianças entrem no ritmo dos estudos.
O toque do despertador logo cedo indica que aquele descanso de 30 dias está terminando. Não é mesmo, dona Raquel?
A gente até desacostuma com as férias, a gente acaba virando outro tipo de rotina. Mas agora é acordar mais cedo, colocar o despertador, colocar o menino para dormir mais cedo um pouco, para poder voltar ao ritmo de antes.
Dona Raquel Lavareda é mãe do estudante Renan, de 14 anos. Durante o mês de julho, ela pôde relaxar um pouco, fugindo da rotina de acordar sempre com aquela preocupação de preparar o material escolar, o uniforme e o café do filhão antes de levá-lo à escola. Sobre o assunto, a psicóloga Cláudia Gouveia dá uma dica de como retomar essa rotina sem que as duas partes sintam muito esse impacto.
É fundamental que nesse retorno às aulas, as famílias comecem a fazer uma rotina com a criança nesses últimos dias, para que a criança comece a se reacostumar a uma rotina de aulas, para que ela não venha a sentir tanto após tantos dias de férias a nova rotina de volta às aulas.
E enquanto o dia do retorno às aulas não chega, dona Raquel deixa a coisa andar um pouco solta, sem aquela rigidez habitual.
Eu ainda estou deixando esses últimos dias de férias, essa semana que ainda termina, né, para poder ainda dormir um pouquinho, jogar no videogame um pouco até mais tarde, mas a partir de sexta, sábado e domingo, já vou começar a voltar ao ritmo já das aulas.
Pena que esse descanso e relaxamento já estão com os dias contados. Segunda-feira, dia 1º de agosto. De Belém, Carlos Reis.
Cultura.
Está aberta a seleção para a escolha do filme brasileiro que vai concorrer a uma indicação ao Oscar 2017.
Voltamos com Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia.
O Ministério da Cultura abriu o processo seletivo para produções brasileiras que quiserem concorrer na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira na competição que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o edital, podem se inscrever longas-metragens que foram exibidos com fins comerciais pela primeira vez no Brasil por no mínimo 7 dias consecutivos, no período compreendido entre 1º de outubro do ano passado e 30 de setembro deste ano. O anúncio do filme que vai representar o Brasil e concorrer ao uma indicação acontece no dia 12 de setembro. Algumas produções brasileiras já concorreram ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro. O Pagador de Promessas, por exemplo, foi o primeiro indicado entrando na lista em 1962. Depois, em 95, foi a vez do longa-metragem O Quatrilho. 2 anos depois, o Brasil foi representado pela película O Que É Isso, Companheiro? Em 99, Central do Brasil concorreu. E no ano passado, foi a vez do longa Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. De Brasília, Daniele Soares.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Sanderson Freitas.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia.